Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
E eu sou Pietro Abate.
E hoje falaremos do capítulo Sansa 1 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
Sansa e sua irmã são convidadas a passar o dia com a família real na casa rolante da rainha. Os planos não ocorrem como esperado, mas ela tem a oportunidade de passar o dia com o príncipe, a quem está prometida.
Vamos lá, o capítulo ele começa com a Sansa tomando um café da manhã com a Septan, né? A Septan Mordane. Ela comenta, né, pra Sansa que o Ned tá ausente, que ele foi convocado pelo rei, que provavelmente por outra caçada. Ela dá meio que uma contextualizada ali na terra onde eles estão, que existe Auroch naquelas terras e o rei queria caçar um Auroch dessa vez. Então a gente já sabe que eles não estão mais no norte, não existem Aurochs lá no norte, pelo menos. Então a gente já sabe que ele tá começando a adentrar outros continentes, outros reinos, né? A gente vai descobrir quais são esses reinos ao longo da jornada. A Septa dá uma repreendida na Sansa, por ela estar alimentando a Lady, a loba dela, por baixo da mesa, né? E ela até faz um comparativo com a Arya, né? Ela diz, no que toca a esta criatura, é tão teimosa como a sua irmã. E aí a Sansa ainda dá uma... Ah, o pai falou que a gente pode cuidar deles, então eu tô cuidando dela, é isso que eu tô fazendo. A gente vê que também até a Sansa não gosta muito da encheção de saco da Septa. É, e só então, nesse comentário, nota-se que a Arya está ausente. A Septa fala, mas e onde está a sua irmã, não sei o quê. E aí a Sansa acaba passando um pano para a Arya. Ela fala, deve estar sem fome, mas na verdade ela sabia que a Arya já tinha acordado mais cedo, pedido comida para o pessoal da cozinha, né, porque ela é uma lady. Ela acabou pedindo comida, o pessoal deu comida pra ela e ela foi fazer as coisas dela. E a Sansa acaba passando um pano nesse momento, sem nenhum motivo aparente. Talvez só pelo fato das duas não aguentarem a encheção de saco da Septa. E aí, por último, a Septa ainda lembra a Sansa de que ela deve se vestir muito bem hoje, porque elas foram convidadas a passar o dia na casa rolante da rainha.
Bom, então a casa rolante é uma grande carruagem, isso já foi explicado nos capítulos anteriores, e nesse capítulo não volta a explicar. Mas isso a gente pode perceber até pelo contexto. Então a Sansa sente-se animada, porque provavelmente o seu prometido, o príncipe Joffrey, estará presente também na Casa Rolante. E um destaque muito importante no pensamento da Sansa é que ela ainda nem conhecia o Joffrey, mas já estava apaixonada por ele. Então isso reforça todo o ambiente mágico que é criado ao redor de Sansa. Cavaleiros, paisagens, bolos e chás com a rainha, toda aquela pompa da corte, ela fica deslumbrada realmente com tudo que está associado ao luxo, à nobreza, ao bem proceder. Ela realmente é uma lady e se porta como tal. Por último, ela ainda pensa que Arya poderia estragar o dia, pois ela tem tendência a estragar e ser imprevisível, justamente por ela ser totalmente o oposto de Sansa e não ter nenhuma vocação para os afazeres e para as etiquetas, digamos assim, da corte.
Perfeito. Mas afinal de contas, onde que eles estão, né? Eu comentei que eles já não estão mais no Reino do Norte. E a Sansa sai, né, desse café da manhã na estalagem que eles estavam dormindo e vai procurar a Arya. E quando ela sai da estalagem, ela descreve essa estalagem para a gente. Uma estalagem gigante, de 3 andares. Coube 100 e tantas pessoas. Uma galera teve que ficar ainda lá de fora, montando acampamento, né? Até por curiosidade, né, a comitiva real, que já tinha ali 200, quase 300 pessoas, com o pessoal do norte, que está vindo junto com o Eddard, já passou de 400. Então é um bando já uma horda se deslocando pelo continente.
E se juntaram também essa horda muitos cavaleiros livres. Então isso que também colaborou para crescer esse número para 400, né?
Sim, sim. Então, só voltando na estalagem, ele não diz para a gente nesse momento, mas até para curiosidade de vocês, essa é a estalagem do entroncamento. E ela vai ser importantíssima nas crônicas, porque ela aparece muitas vezes, não só nesse livro, mas nos próximos também, porque ele é um ponto de referência no mapa. Ele é quase que o centro de Westeros, basicamente. Ele tem a estrada que vai para o norte, de onde essa comitiva está vindo. Ela tem a estrada que segue para a capital, né? A mesma estrada, a estrada do rei, segue para a capital. Ele tem uma estrada que vai para o vale de Arryn, que fica ao leste do continente. E ele tem a estrada do rio que sobe no sentido corre-rio. Então ele tem esse nome de estalagem do entroncamento exatamente porque ele fica nessa encruzilhada de várias direções, vários reinos de Westeros, né? E ela é bem próximo ao Rio Tridente. O que que é o Rio Tridente? Se vocês até quiserem conferir no mapa, bem no centro do mapa ali, ele vai ter três rios, que são o Ramo Verde, o Ramo Vermelho e o Ramo Azul. E em dado momento, esses três rios desaguam no mesmo, que vira o Tridente, formando no formato de um tridente. Por isso ele tem esse nome. E ele também é uma localização histórica, porque a Sansa vai procurar a área lá. Exatamente porque ela está tentando buscar rubis. Mas como assim rubis no rio? Quando teve a rebelião do Robert, ele matou o Rhaegar, né, o príncipe herdeiro, numa batalha que aconteceu aí próximo ao Tridente. E os relatos é que com o um martelo de guerra ele explodiu a placa de armadura do peito do Rhaegar, e os rubis que formavam o dragão, né, o símbolo da casa Targaryen, se estilhaçaram e caíram no rio. E até hoje o pessoal encontra ainda alguns rubis da armadura do Rhaegar por lá. E era justamente o que a Arya estava fazendo. Ela acordou mais cedo para ir caçar rubi no rio.
Perfeito. E o fato de serem nobres e, portanto, terem estudado permite com que saibam muito sobre a história do mundo. Então, os rubis de Rhaegar, acredito que não é qualquer camponês, qualquer outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Não apenas desse fato, mas ao longo da história a gente vê que muitas referências elas são de conhecimento até mesmo das crianças, a Sansa, a Arya, o Bran. Então, eles têm muita cultura. Pelo fato de serem nobres, além de serem nobres, eles são o suprassumo da nobreza. Fora o fato de Ned Stark se tornar mão do rei, existe também uma conversa sobre casamento entre Sansa e Joffrey. Então isso colocaria Sansa como a rainha de Westeros. Então aí se vê a importância da família Stark e obviamente da família Lannister também.
Aproveitando, vamos fazer aqui um comparativo entre a Sansa e a Arya. Já nesse primeiro ponto que a gente tocou, né, que a Sansa prefere passar o dia com a realeza, enquanto a Arya quer ir caçar rubis no rio, já mostrando aí um contraponto entre elas. A Sansa detesta cavalgar, já a Arya, ela adora aventuras. Desde o momento que eles saíram com a comitiva, ela tá sempre a cavalo, sempre explorando os arredores, enquanto a Sansa fica mais na dela, mas como um comportamento esperado de uma lady, digamos assim. A Sansa, ela odiou o gargalo, que é aquele canto do mapa que é mais pantanoso, é uma defesa natural do norte, é basicamente o primeiro ponto do norte, né? A gente comentou sobre ele no capítulo do Robert, o Robert comenta quando ele passa pelo gargalo, e agora eles passaram de volta sentido sul, e é um lugar muito ruim, é muito pantanoso, é estreito, não dá para fazer o acampamento direito. A Sansa detestou esse lugar, enquanto a Arya adorou. A Arya queria explorar, foi procurar flores, viu os largatos leões, trazendo pro nosso mundo, ele é um crocodilo, tá? Mas ele não tem esse nome nas crônicas, eles são chamados de largatos leões, provavelmente pelo tamanho dele e sua ferocidade, né? Então faz todo sentido esse nome dado ao bicho.
Então, a Sansa ela até comenta que a Arya coletou uma flor e ela contraiu comichões. Então, Sansa, em um outro momento, quando a Arya estava tirando a roupa, ela viu que além daqueles comichões, ela tinha outras marcas, outros hematomas. Sabe-se lá como ela conseguiu esses hematomas em suas aventuras, né? Ela não parava em nenhum momento, sempre estava explorando alguma coisa. Já estava na companhia de Mikah, o filho do açougueiro. Mas voltando a essa questão do buquê de flores, ela coletou do pântano uma flor bonita, que apesar disso produziu comichão, e entregou para o seu pai, Ned Stark, que agradeceu e elogiou a flor. Isso deixou a Sansa contrariada, porque ela esperava que o pai, a admoestasse, desse uma bronca nela, por ela ter esse comportamento não de uma lady. Mas pelo contrário, Ned, ele achou aquilo como sendo algo positivo, que deixou a Sansa contrariada.
Seguindo com os contrapontos, né, a gente vê que a Sansa claramente é uma pessoa que sabe seguir as ordens, enquanto a Arya é aquela que desafia as ordens, né? O Ned disse para eles não se afastarem da coluna da comitiva, e a Sansa está sempre ali por perto, sempre com a Septã, enquanto a Arya sai para explorar, mesmo que ela mesma diz que não vai muito longe, ela tá sim, de fato, desafiando essas ordens, né? Ela quer explorar, quer conhecer, quer caçar rubi, quer ver largato-leão, colher flores. Algo que não lhe é esperado de sua posição, né? Outra diferença gritante É que a Sansa, ela idolatra a rainha, porque ela tem toda, como o Pietro bem disse, esse cenário de magia, de poder, de nobreza, que ela enxerga tudo em volta dela como nobre. Então ela idolatra a rainha, enquanto a Arya já foi simples e grossa. Ela falou, não gosto da rainha. Ela diz literalmente isso. E aí a Sansa, ela tá conversando com a Arya ali perto do rio. A Arya tava escovando os pelos da Nymeria, a oba dela. E a Sansa já começa a ficar meio que apreensiva, porque a Arya fala que não vai, não quer ir para casa rolante com elas. E a Sansa já começa, putz, vai dar ruim, não, vamos, Arya, eu preciso que você vá, é esperado que você vá, não sei o quê. E começa a tentar convencer a irmã, e aí entra todos esses contrapontos que a gente vem dizendo, né?
Perfeito. E então a Arya, ela diz que não gosta da rainha de uma forma muito breve. A gente vai ver que quando a Sansa, ela tem uma opinião sobre algo, ela costuma adjetivar mais, ela coloca um complemento ali. A Sansa simplesmente não gosta, mas ela dá uma justificativa. Enquanto a Sansa, a gente vê que ela vai por um caminho mais de preconceito, simplesmente pelo status, pela aparência, mas isso a gente vai comentar com mais detalhes um pouquinho mais para frente. E quando a Arya, ela diz que não gosta da rainha, tem uma breve justificativa para isso. Ela diz que ela nem sequer me deixa levar Nymeria. Bom, para indicar a negação, a forma mais correta é nem sequer, porque segundo a gramática normativa, o advérbio sequer precisa de uma palavra que dê o um sentido negativo para indicar a negação. Apesar disso, pela força do uso, o sentido negativo do advérbio sequer já está reconhecido e dicionarizado. O que eu quero dizer com isso? Sequer também é correto. Porém, para seguir a forma culta, a forma mais correta mesmo, nem sequer. Então aqui a gente vê que a tradução do texto ela respeitou a forma mais culta, apesar da outra forma, apenas sequer, sem o complemento nem, também não está errada.
E até você comentou, né, Pique, a Sansa, ela tem essa questão de preconceito. A gente vai abordar isso ainda mais para frente, no detalhe, mas já trazer alguns exemplos aqui, porque a Arya, ela se enturmava com a galera, todo mundo, ela conversava com todo mundo, enquanto a Sansa ficava mais na dela, mais nessa posição de nobreza. E a Sansa vê isso muito ruim na Arya. Vou ler a passagem aqui. Sansa sabia tudo sobre o tipo de gente com quem a Arya gostava de falar. Escudeiros, cavalariços e criados, homens velhos e crianças nuas, cavaleiros livres de linguagem rude e nascimento incerto. Arya fazia amizade com qualquer um. Aquele Maica era o pior, filho de um carniceiro, com 13 anos e desenfreado, dormia na carroça das carnes e cheirava a matadouro. Bastava olhá-lo para a Sansa sentir-se enjoada, mas Arya parecia preferir a companhia do rapaz à sua. E, ainda mais para frente, um pouquinho mais para frente, tem um outro exemplo que aí já é um pouco até mais tenso. Aqui já tem um preconceito, mas agora vem bem, bem pior, né? Vamos ver. Sansa nunca conseguira compreender como era possível que duas irmãs, nascidas com apenas 2 anos de diferença, pudessem ser tão diferentes. Teria sido mais fácil se Arya fosse bastarda, como o meio-irmão Jon. Ela até era parecida com Jon, com o rosto longo e os cabelos castanhos dos Starks, e nada de sua mãe no rosto ou nas cores. E a mãe de Jon fora uma mulher plebeia, ou pelo menos era isso que se segredava. Uma vez, quando era pequena, Sansa chegou a perguntar à mãe se não teria havido algum engano. Talvez os Gramequins tivessem roubado sua irmã verdadeira, mas sua mãe limitara-se a rir, dizendo que não, que Arya era sua filha e irmã legítima de Sansa, sangue do sangue delas. Sansa não era capaz de imaginar o motivo que levasse a mãe a querer mentir sobre aquilo, e assim concluíra que tinha que ser verdade. Então a gente vê aqui que a Sansa basicamente desejava que a irmã fosse bastarda, porque assim justificaria ela ser tão diferente e ela ficaria mais feliz com essa situação, né? Aqui para o próximo tópico, agora vamos falar um pouco, a gente nomeou esse segmento aqui do roteiro como Cavaleiros e Monstros. Porque é basicamente o que a Sansa enxerga nessa situação. Ela estava voltando, né, ali para perto da comitiva, para a Casa Rolante da Rainha, para ser mais preciso, e tinha uma galera ali em torno, estava acontecendo alguma coisa, e quando ela chega junto com a Lady, por ser uma lobo gigante, o povo começa a se afastar, né, com medo do lobo. Então ela conseguiu abrir caminho para ver o que estava acontecendo. E ela vê 3 homens, dois ajoelhados e um em pé, perante a rainha. sendo um deles um cavaleiro idoso numa armadura branca, e o outro um cavaleiro com cerca de 20 anos com uma armadura de profundo verde musgo. E o terceiro homem, ele não se ajoelha. E a Sansa, novamente com o preconceito dela, ela sente-se aterrorizada quando aquele homem olha para ela. E ele só olhou para ela e ela realmente ficou com medo. Ela começou a se afastar, já não estava tão perto. Ela chegou a dar passos para trás quando aquele homem olhou para ela. E atrás dela estava o cão de caça. Ele segura ela pelo ombro e pergunta se ele também está assustando. E ela até pensa: sim, você me assusta. Você com o seu rosto queimado sempre me assustou. E aí a loba percebe que a Sansa está ficando muito apreensiva e meio que começa a rosnar para proteger a Sansa. E aí a galera fica super assustada com aquilo, começa a falar que tem um lobo gigante. Os dois homens que estavam ajoelhados já sacam a espada e vêm para cima deles para ver o que estava acontecendo. A Sansa fica muito assustada, envergonhada. Ela meio que abraça a Lady para proteger a Lady, para não atacarem, né? Esses homens não atacarem ela. E a rainha ordena que o Joffrey vá lá falar com a Sansa, resolver a situação, né? E aí o Joffrey meio que dispensa o cão de caça, fala que ele tá assustando a Sansa, acalma todo mundo, diz que o lobo gigante é da Sansa, que tá tudo bem, que é educado e tudo mais. Só então a Sansa reconhece, né, quem são aqueles dois cavaleiros que ela tinha visto se ajoelhar. E o terceiro homem que ela não conhecia é ali apresentado, que é o Sir Ealing Payne. Ele é o magistrado do rei. Ou seja, é o carrasco, né? Aquele que realiza as execuções.
Bom, essa já é uma diferença importante entre os Lannister e os Stark. Ned Stark não tem um executor, porque um homem que dita a sentença deve manejar a espada, como uma vez ele explicou para o seu filho Bran.
Os demais cavaleiros, né? Os outros dois cavaleiros, a Sansa os identifica corretamente como o Sir Barristan Selmy, o Ousado, que ele é o atual senhor comandante da Guarda Real. Ele já foi citado no capítulo do Bran, quando ele pensa em ser cavaleiro, né? Ele tem o Barristan como uma referência. O outro jovem era o Lord Renly Baratheon, que ele atualmente é o Senhor de Ponta Tempestade e é o irmão mais novo do Rei Robert. Depois que todo mundo se acalmou, a rainha pede desculpa à Sansa, né? Porque esses dois homens que chegaram, eles fazem parte do conselho do Robert. O pequeno conselho enviou esses dois cavaleiros, mais uma comitiva de honra, né? Então, mais gente aí para essa comitiva, para continuar escortando o rei até a capital, né? Foi meio que uma açãozinha mesmo, só de apreço. Então a rainha pede desculpa à Sansa, que ele não vai poder passar o dia com ela, porque como esses homens chegaram e eles são do conselho, provavelmente eles vão discutir coisas de governo, contar o que aconteceu na capital esses meses que eles ficaram fora, estão em viagem e tudo mais. Então a rainha fala pro Joffrey passar o dia com a Sansa. E a Sansa super topa essa troca. Ah, em vez de passar a casa longe, vou passar o dia inteiro com o meu príncipe prometido. Nossa, estourei. E é engraçado que a primeira coisa que o Joffrey diz, ele sugere que eles cavalguem. E aí a Sansa diz que ela adora cavalgar. Sendo que há momentos antes, com a Arya, ela tinha dito que ela detesta cavalgar. Então ela já mudou da água pro vinho e aí um segundo. Mas nesse ponto aí não vamos julgar a Sansa, não. Que quem nunca deu uma mentidinha no que gosta por conta de um amor. Não é mesmo?
Nesse caso não foi uma mentidinha, né? Porque realmente ela não gostava de cavalgar, com bastante ênfase ela chega a dizer isso, né?
Exato.
Mas faz parte também.
E aí o Joffrey mostra para ela a sua espada, que se chama Dente de Leão. É uma espada de boa qualidade, feita em castelo, gume duplo e tudo mais. E aí a Lady é deixada para trás. Que é, o Joffrey até faz um trocadilho, né? Ah, vou deixar o meu cão e você deixa o seu cão para trás também. Vamos só nós dois. A Sansa dá um pequeno receio no momento, mas acaba concordando. A Lady fica para trás, vão só os dois dar um rolezinho. E eles chegam em um castro. Até aproveitar, não lembro se a gente explicou num episódio anterior, que já foi citado, castros, né? O que que seriam castros? Eles são, digamos que, pequenas fortificações. Eles não chegam a ser vilas, porque eles são muito pequenos, é coisa de três, quatro casinhas, um poço, um celeirinho, e esse conjuntinho de casas, ele é protegido por uma muralhinha baixa, só para os animais não invadirem. Então isso já existia no nosso mundo, né? Recebe esse nome de castros. Não lembro se a gente explicou anteriormente, mas segue a explicação. Então ele chega até um desses castros, e o Joffrey ordena que os moradores lhe sirvam vinhos e comidas. Até a Sansa tem um receio, porque o pai só permite que ela beba um vinho, e o Joffrey fala, não, a minha prometida pode beber quanto ela quiser. Então a Sansa aproveita e dá umas entornadas nos vinhos aí também, junto com o Joffrey. Em um dado momento ele também conta, né, aquilo que a gente contou sobre o Rhaegar e o Robert, a guerra que teve, né, no Rio Tridente, como o Robert matou. E nesse momento o Joffrey mostra, né, faz os movimentos de como o Rhaegar morreu, sucumbiu, como que seria um golpe de um martelo de guerra e tudo mais.
Ele brande um machado imaginário que mostra que ele também é uma criança, né? Apesar de já estar usando uma espada de aço. Eu acho interessante também a passagem pelo castro, a forma como isso é dito de uma forma sucinta. Então, uma breve passagem. Eles comeram, beberam vinho, mas isso é dito em duas ou três linhas. Mostra mais uma vez que o autor ele usa a seu favor todos os elementos da narrativa aqui para dar movimento para a história, né? Bom, passei por ali, comi, tomei o vinho, continua a nossa cavalgada aqui. A história se move muito bem.
Perfeito. Essa passagem do Castro é justamente para ressaltar que eles beberam vinho e agora as coisas vão começar a se exaltar por causa disso, né?
Isso, a Sansa comenta que está um pouco tonta e eles começam a escutar alguns ruídos ali perto do rio.
E o que que é esse ruído, né? A princípio eles escutam como se fosse um barulho de madeira batendo madeira, né? O Joffrey saca a espada, vão se aproximando, a Sansa fica super com medo de que pode ser alguma coisa perigosa, e o Joffrey, ah, não, está comigo, está protegida. E isso eles veem a Arya e o Maican, eles estão brincando, né, treinando ali com espadas, que seriam cabos de vassoura no caso. E o Maican, ele é muito maior que a Arya. A Arya, a gente já tem a descrição dela, que ela é franzina, que ela é pequena. E o Maica, além de ser mais velho, ele é mais vantajoso, né? Ele tem muito mais corpo que a Arya. E quando eles chegam, o Maica acerta um golpe na mão da Arya, a espada dela cai, ela dá um gritinho. A Arya tá toda suja, toda esfarrapada, a Sansa reconhece ela, assim, fica aquele, tipo, meu, o que que você tá fazendo aqui? E a Arya também, o que que vocês estão fazendo aqui, né? Então, o Joffrey, ele meio que desafia o Maica. Ele fala: Ah, você sabia que você tá batendo na irmã da minha prometida? E o Maica: Não, mas ela que me pediu para treinar, senhor, não sei o quê. E o Joffrey: Não, então pega sua espada lá. Você é o filho do carniceiro, né? E quer ser cavaleiro? Então pega sua espada, vamos ver quão bom você é. E o Maica até fala: Cara, é um graveto, é um cabo de vassoura, isso não é uma espada. E o Joffrey com aço verdadeiro, né? Aí o Maica, obviamente, se recusa a querer lutar com o príncipe. E o Joffrey entra num momento sádico dele. A gente vai abordar isso também com mais calma mais pra frente. Mas ele começa a fazer um corte no rosto do Maica, que tá imóvel, né? Ele começa a fazer um corte abaixo do olho dele. Ele fala: Ah, não vou te machucar muito. E nisso a Arya já é tomada de um ímpeto. Ela pega a espada que estava no chão, quebra o cabo de vassoura na nuca do Joffrey, que inclusive começa a sangrar na nuca. E aí ele entra também num estado de fúria, querendo agredir a Arya, né? E a Sansa fica horrorizada vendo isso de longe, tipo, não, isso não deveria estar acontecendo. A Nymeria aparece e morde o braço do Joffrey. Ela realmente faz um bom estrago no braço do Joffrey, que fica caído, lamentando. A Arya pega a espada dele, né? E meio que olha assim com desprezo para ele e joga no rio. E sai correndo junto com a Nymeria, dá uma fugida com a Nymeria. A Arya, inclusive, ainda zomba dele, né, Pi?
A Arya ainda brande a espada e o Joffrey, ao ver a Arya sobre ele com a espada em mãos, ele fica extremamente assustado, né? E diz não, por favor, e que vai contar para a mãe dele. Então, novamente, aí fica ressaltado, destacado que ele é uma criança também, apesar de ter um comportamento de adulto, se portar como se fosse um adulto. Ele fica com muito medo da situação, né? E aí a Arya, ela com bastante sarcasmo, ela diz: "Ele não te machucou, reticências. Muito. Da mesma forma que o Joffrey disse para Micah: eu não vou te machucar. Muito." Então ela ergue dente de leão do lugar onde caíra e levanta-se sobre ele, segurando a espada com as duas mãos.
E como eu disse, né, ela joga a espada no rio e foge junto com a loba. E aí a Sansa corre meio que para acudir o Joffrey, né? E aí ele mostra a sua verdadeira face, né? Porque a Sansa vem toda assustada com a situação, toda delicada. Ela fala, oh, vejo o que lhe fizeram, meu pobre príncipe, não tenha medo, vou a cavalo até o castro e trarei ajuda. E aí o Joffrey, carregado de ódio, ele diz, então vá, ele cuspiu, e não me toque.
E aí a Sansa, ela também percebe que ele fala com uma vil repugnância. A Sansa, ela é toda rebuscada, até mesmo na forma de pensar, né? Ela fala como uma nobre e por certas vezes também pensa. Mas vil repugnância marca bastante essa percepção que ela teve do Joffrey em relação a ela. Então o Joffrey, ele teve isso aí pode ser em função da dor, em função do ferimento que ele teve, mas ele não demonstra nenhuma ternura para com ela, né? Então isso pode ser algo momentâneo, vamos acompanhar, mas pode ser também uma virada de comportamento importante na história. Pode ter desdobramentos mais severos.
Com certeza. Esse eu acho que seria um primeiro alerta. É que assim, a Sansa, a gente tem sempre que lembrar, ela é uma criança, ela tem 11 anos. Não, não pense como uma atriz, né? Pensa uma criança de 11 anos lá mesmo. Uma criança de 11 anos não enxerga esses alertas, ainda mais ela, como ela já próprio confessou no capítulo, ela já está apaixonada pelo Joffrey, apesar de não conhecê-lo. Então a gente vai ver mais à frente que esse alerta ele é ignorado pela Sansa. Ah, não, é o que comentou. Foi só um momento de dor ali, o meu príncipe encantado perfeito não é assim.
Até mesmo ele ferir o Micah mostra que talvez a personalidade dele tenha que ser um pouco mais estudada, a Sansa teria que voltar um passo atrás
Com
e,
certeza.
né, vamos ver quem realmente é, mas uma garota de 11 anos não vai ter todo esse perfil analítico ali. Ela simplesmente também não tem outra opção, né? Ela tá prometida pro Joffrey. Mas ela sequer fica com o pé atrás, ela já realmente está com isso na cabeça de que ele é um príncipe encantado e que as coisas são perfeitas e que ela vive num mundo perfeito também.
Verdade. Bom, e assim encerra-se o capítulo aí com Joffrey todo lascado e em momentos de ódio, né? De fúria.
Exato.
Bom, vamos ao nosso quadro tiradas agora. Tem umas bem legais aqui. Quando a Sansa identifica os dois cavaleiros, ela diz assim: a Sansa identifica o Sr. Barristan Selmy, né? Como o Sr. Barristan ou ousado. E aí ele responde: ah, o senhor comandante da Guarda Real e conselheiro de nosso rei Robert. E antes dele, de Aerys Targaryen. A honra é minha, bom cavaleiro. Mesmo no longínquo norte, os cantores gabam-se dos feitos de Barristan, o ousado. E aí o cavaleiro verde riu novamente. Barristan, o usado, a senhora quis dizer. Não o lisonjeie com tanta doçura, criança, pois ele já tem uma opinião grande demais de si mesmo. A gente vê que o Renly, ele é um cara realmente muito sarcástico. Inclusive, no próximo capítulo eu já vou adiantar que vai ter outra tirada dele sensacional. Mas aqui o que acontece? O Sr. Barristan, ele realmente ele já é um pouco velhinho. Ele deve estar em torno de 60, quase 70 anos. Então ele faz um trocadilho de Barristan o ousado para Barristan o usado. E eu quero tirar o meu chapéu aqui, uma salva de palmas pro pessoal que fez essa tradução. Porque assim, no original ele é Barristan the Bold. Bold significa ousado. E é traduzido para Barristan the Old, o velho. Só tirou a letra B, né? E aqui no português eles fizeram o mesmo trocadilho. Eles só tiraram uma letra, de ousado para usado. Se a pessoa não está atenta a esses detalhes, ele faz uma tradução mais literal e às vezes perderia o brilho dessa piada, né? Mas pro português essa piada caiu muito bem e ficou sensacional.
Exato, e os dois eles têm um clima de bom humor, o Randy em relação ao Barristan. Mostra que eles têm talvez uma relação de amizade. Então fica bastante. Então constantemente a gente tem essas pequenas tiradas aí.
Exato. E outra também, o magistrado do rei, a gente não abordou isso lá no, durante o episódio, mas ele é mudo. A Sansa chega a pedir desculpa para ele e ele não a responde. Ela diz, né? Lamento se ofendi, Sori. Esperou por uma resposta, mas nenhuma veio. Enquanto o executor a olhava, seus olhos claros sem cor pareciam despi-la, inclusive a pele, deixando-lhe a alma nua à sua frente. Aí, em silêncio, o homem se virou e foi embora. Sansa não compreendeu. Olhou para seu príncipe. Disse algo errado, Vossa Graça? Por que motivo ele não falou comigo? Sir Ealing não tem sido falador nestes últimos 14 anos, comentou Lord Renly com um sorriso irônico. Joffrey lançou ao tio um olhar de pura repugnância e depois tomou as mãos de Sansa sua. A Aerys Targaryen mandou arrancar-lhe a língua com tenazes quente. O Renly também fazendo piada aí do cara não ter a língua ter sido arrancada. Mais pra frente a gente aborda de por que ele perdeu essa língua.
Boa, boa. Bom, agora vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Bom, aqui a gente vai explorar um pouco a diferença entre Arya e Sansa. A Sansa e a Arya, elas se diferenciam até mesmo no modo de falar e de pensar, muito mais ainda no modo de agir, de se portar. A Sansa, ela costuma adjetivar as pessoas e coisas pejorativamente. Somente aqui nesse capítulo eu reuni aqui algumas passagens que demonstram isso. Montar um velho cavalo mal cheiroso. Poxa, não precisava falar assim do cavalinho, né, gente? Tantas características do cavalo. O cavalo, ele pode ser bonito, forte, vigoroso, enfim. Geralmente ele é associado a coisas positivas. Mas a Sansa, ela encontra aqui algo para denegri-lo, para minimizá-lo, enfim. Porque ela não gosta da atividade de cavalgar, de trotar, enfim. Ela não gosta de montar cavalos. Como uma mulher ignorante qualquer do pântano. Enfim, mais uma forma de ver as pessoas aí não muito cortês. Cavaleiros livres de linguagem rude e nascimento incerto. Aquele Micah era o pior, filho de um carniceiro com 13 anos e desenfreado, dormia na carroça das carnes e cheirava a matadouro. Bastava olhá-lo para a Sansa sentir-se enjoada. Até mesmo das flores, a Sansa consegue extrair algo negativo para se referir, agarrada a um rude buquê de flores purpúreas e verdes. Isto, lógico, tem um contexto. A Arya estava indo coletar aquelas flores no pântano. Então ela arranja uma forma de dizer que o buquê é rude. Já a Arya, ela parece não ter preconceitos desta forma tão enfática. Não gosto da rainha, mas ela fundamenta. Ela nem sequer me deixa levar Nymeria. Tão diferente da Sansa, que não gosta das pessoas por sua aparência ou status. Bom, então a Arya é muito diferente da Sansa, que não gosta das pessoas simplesmente por sua aparência, status, o que configura claramente um preconceito. Bom, então agora uma descrição das armaduras dos cavaleiros, que é algo extremamente belo. Quando se aproximou, viu dois cavaleiros que se ajoelhavam perante a rainha, usando armaduras tão boas e esplendorosas que a fizeram pestanejar. Um dos cavaleiros usava um intrincado conjunto de escamas brancas esmaltadas, brilhante como um campo de neve recém-caída, com relevos e fivelas de prata que brilhavam ao sol. Quando tirou o elmo, Sansa viu que era um homem idoso, de cabelos tão alvos como a armadura, mas apesar disso parecia forte e gracioso. De seus ombros pendia o manto de um branco puro da guarda real. O companheiro era um homem com perto de 20 anos, cuja armadura era uma placa de aço de um profundo verde musgo. Era o homem mais bonito em que Sansa já pusera seus olhos. Alto e de constituição poderosa, com cabelos negros como o breu, que lhe caíam sobre os ombros e rodeavam um rosto escanhoado, e risonhos olhos verdes que combinavam com a armadura. Aninhado debaixo do braço, estava um elmo provido de chifres, cuja magnífica viseira brilhava de ouro. Existe até uma pequena diferença de tradução. Aqui na minha edição, cuja magnífica viseira brilhava de ouro. A sua parece que é um pouco diferente, Daniel. Se você quiser pegar aí pra gente ver como é que tá.
A minha, ela termina como aninhado debaixo de seu braço estava um elmo provido de chifres, cuja magnífica viseira de ouro reluzia.
Ah, então. Cuja magnífica viseira brilhava de ouro. Até que não foi tão sutil, foi uma diferença relevante, mas as duas estão muito boas, conseguem passar, traduzir muito bem a imagem. Dá pra gente até visualizar mais ou menos a cena, né? Bom, esse foi o quadro Poesia de Gelo e Fogo. Minha opinião sobre o capítulo, ele é um capítulo muito informativo, mas ele também é um capítulo gostoso de ler. A gente consegue enxergar o que está acontecendo. Também, assim, é uma diferença dos outros personagens. A Sansa, ela entra no mundo muito particular, muito específico dela. E é interessante a gente enxergar o Westeros de uma maneira até improvável, até uma maneira muito diferente do que é na realidade, mas é um contraste interessante. Bom, então aqui o mundo ele se resume a passeios, a bolo de limão com chá, a cavaleiros que protegem o acampamento com suas armaduras reluzentes e bonitas. Então aqui a gente vai também imaginar como são as aventuras da Arya, através dos pântanos, através dos caminhos, dos bosques, em suas procuras, ora por rubis, ora por flores. Então o mundo, ele é carregado de uma inocência, de uma leveza, que é muito interessante. A gente sequer imagina que alguém possa ver o Westeros dessa maneira. Então, a Sansa nos traz para uma visão interessante. O capítulo por si só poderia colocar dentro do quadro Poesias de Gelo e Fogo. Eu acho um capítulo muito, muito poético. Por mais que a gente saiba que a Sansa está completamente equivocada, ela vive uma fantasia, uma ilusão. O Westeros não tem nada disso que ela está fantasiando. Porém, de qualquer forma, acrescenta bastante para a história. E você, Daniel, o que achou do capítulo?
Gosto bastante desse capítulo. Como você disse muito bem, o capítulo todo ele é poético, porque a Sansa ela dá muito adjetivo para as coisas, muito mesmo, tanto para denegrir quanto para enaltecer. Então ele fica realmente essa sensação de, putz, ele é muito poético, porque ele é carregado de adjetivos. Como você bem disse, a Sansa enxerga o mundo de uma forma que ele não é. Ela enxerga tudo perfeito, lindo e maravilhoso, e a gente sabe que as coisas não são assim. Novamente, assim como no capítulo anterior do Tyrion, eu vejo esse aqui como um capítulo híbrido também, porque ele aborda muito da Sansa, que é o foco do capítulo, mas ele aborda muito da Arya também. Ele deixa bem destacado essa comparação entre as duas, o quão diferente elas são, porque a gente já tinha comentado isso antes, mas ainda não tinha tantos exemplos. Esse capítulo aqui é uma quantidade absurda de exemplos de o quão opostas elas são. Como você comentou também, né, e eu concordo, a Sansa ela é muito carregada de preconceitos. E não digo aqui que seja uma falha na personalidade dela, porque assim, ela é uma criança, ela é treinada para ser uma lady, então ela é instruída a se preocupar com o pessoal da corte, com a realeza, não com o povo comum. Então faz parte do treinamento dela ter esses preconceitos, digamos assim. Mas fica aí um destaque de sua personalidade. E também este capítulo é importante para a história, pois a gente já vem vendo essa tensão crescendo entre os Lannisters e os Starks, e agora a gente tem um príncipe aí duplamente ferido, né? A Arya deu uma madeirada na nuca dele, fez o sangrar, e a loba também destroçou seu braço, né? Então agora o fogo pegou de vez, né?
Verdade. E é como se fosse uma vingança, mesmo que a Arya não saiba disso, em relação ao seu irmão Bran, que foi empurrado da janela e ficou paralítico por conta de Cersei, que é a mãe do Joffrey. Então ela provocou um ferimento na família Stark e, por sua vez, a Arya provocou um ferimento no Joffrey. Por mais que as proporções não sejam nem comparáveis, o Bran ele ficou totalmente incapacitado. Enquanto a gente não sabe realmente a extensão do ferimento em Joffrey a essa altura, mas uma mordida de lobo no braço e mesmo um golpe de madeira na nuca, que inclusive tirou sangue do Joffrey, não deve ter sido um ferimento muito pequeno.
Com certeza. Vamos ver o desenrolar aí desse trágico acontecimento, não tão trágico assim. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Augusto com 2, 3. Daniel.
@pietro.abateluiz e o site letrasdegeloefogo.com.